真的是。
Informação com diversão.
Dicas para morar fora.
Experiência com descontração.
Partiu morar fora!
Esse podcast tem o patrocínio de America Ship. Sim, se você vai viajar para o exterior, não pode deixar de acessar o site americaship.com. Chip é CHIP, americaship.com. Entra lá no site, olha um dos planos que eles têm vários planos, e seleciona o melhor plano para o seu destino. O mais legal de tudo, você pode pagar em até 6 vezes. O chip tem 3 tamanhos, ou seja, ele cabe no seu celular, e você viaja tranquilo, sem problema de conexão, já sai falando, sai conectado, sai podendo pedir Uber no seu destino sem estresse. Acesse americaship.com. Quer fazer um carinho para mim e para Amanda? Entra lá no nosso Instagram, que é @vagaspelomundo, e marca o @americaship_oficial e diz: Americaship Oficial, muito obrigado por patrocinar esse podcast que eu tanto gosto. E claro, também não deixa de segui-los lá no Instagram deles, que é o @americaship_oficial. Então, acessa o site americaship.com, escolhe um dos planos e boa viagem. Aliás, uma boa viagem sempre conectado. Agora, bora pro episódio. Bora lá!
Oi, gente!
Estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast Partiu Morar Fora. Eu sou o Claudinho.
E eu sou a Amanda.
E nós somos do site vagaspelomundo.com.br. Se você nunca acessou, deveria. Deveria, porque todos os dias nós postamos notícias para quem quer mudança. Então, se você quer mudar de vida, cansou, quer sair do Brasil, quer mudar de emprego, quer mudar de empresa, de família, de mulher, de esposa, quer sair para comprar um cigarro, não voltar mais, também pode ser uma opção. Você tem que acessar o nosso site, porque nele você vai encontrar uma das mais de 2.500 notícias que nós já publicamos, já estão no ar. Você, se olhar, bateu, deu match, mandou o currículo, foi contratado, é um abraço gaiteiro, é tchau. E bênção. Vida nova.
Tchau, chefe, hoje... tô indo.
Tchau, chefe, valeu, falou. E hoje, Amandinha, temos uma convidada muito especial. Apresente-a, por favor.
É verdade. Hoje nós vamos falar com a Teacher Elsa, uma professora de inglês brasileira, gaúcha. Vocês vão perceber pelo sotaque, né? Que é gaúcha, claro, claro. Dá pra gente perceber, né? Que é gaúcho, o sotaque é acentuado. Mas todo mundo fala do meu sotaque também, né? Que é catarinense, é cantado, mas tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo certo. Somos todos brasileiros. E hoje a gente vai receber a Teacher Elsa, que tem milhões de seguidores no TikTok, no YouTube, no Instagram, com várias dicas de inglês sensacionais para você destravar o seu inglês e aprender o inglês e treinar durante, assim, todos os dias,
claro,
né? Porque
praticar.
No dia a dia é muito importante que a gente tenha essa imersão na língua, que a gente veja todo dia um pouquinho sobre inglês, que a gente ouça músicas, que a gente aprenda e tenha contato.
É verdade.
Teacher Elsa, seja muito bem-vinda!
Que honra estar aqui com vocês nesse podcast, que honra estar aqui vendo vocês, vocês são incríveis, como eu já falei, eu sou muito fã do trabalho que vocês fazem, de tudo que vocês trazem, porque brasileiro não tem ideia que pode mudar a vida, tanto estando aqui no Brasil, eu, por exemplo, né, eu quero ficar aqui, porque eu tenho familiares, enfim, podem conseguir vagas de fora, trabalhando aqui, e também podem ir para fora já empregados. E eu gostaria mais uma vez de dar parabéns pro trabalho de vocês, que é fundamental, é surreal. Eu acho lindo, porque vocês pesquisam, vocês trazem para as pessoas. E vocês trazem de uma maneira gratuita, sabe? Não é, olha só, paguem aqui. Pra... Não, vocês fazem isso de uma maneira linda. Então, parabéns.
Ah, querida, obrigado.
Maravilhosos.
Obrigado.
Obrigada.
Uma honra estar aqui com vocês. vocês.
A honra
Obrigada.
É nossa. Obrigada.
Pra quem é seguidor da Teacher Elza e está nos vendo pelo Instagram, né? Sejam todos bem-vindos.
Pela primeira vez, quem tá nos vendo no Instagram, eu, assim, é que a tela engorda. Na vida real, eu sou magro.
Eu também. Tá. Eu sou magra e, assim, não estou suando, não.
Nada? Não tá 50 graus aqui em Portugal agora.
Não tá 50 graus, a gente não tá suando. Não. É só impressão de tela.
Exato. E pra quem é seguidor da Teacher Elza e tá nos acompanhando pela live no Instagram, o que acontece? Nós, eu e a Amandinha, moramos em Portugal desde 2014. Em 2016, então, né, a gente criou um site que chama vagaspelomundo.com.br, que eu fiz o convite no começo para você acessar e conhecer o nosso conteúdo, e nele a gente publica, caça informação para pessoas que querem mudança na vida, né, que foi o que aconteceu com a gente. A gente, em 2014, mudou de vida, veio morar em Portugal, e viu que depois que a gente atravessou o rio, no caso, nesse caso era o Oceano Atlântico, a gente descobriu que muita gente queria saber como fazia esse caminho. Né? E aqui eu já vou começar com a... Posso fazer a primeira pergunta?
Também nós fomos morar na Inglaterra em 2019.
Exatamente.
Né? Então aí que o inglês... A gente pôde colocar nosso inglês em prática, né? Graças a Deus.
É verdade.
A gente já tinha usado em várias viagens, mas morar na Inglaterra foi muito especial pra gente.
Uhum.
E sem dúvida, a gente quer viver essa nova, uma nova experiência em um país de língua inglesa novamente. Porque
é
eu acho que... Nossa, tu usar o inglês todos os dias é uma coisa sensacional. Eu tava realizada na Inglaterra.
A Amanda tá feliz.
Apesar de não ter muitos amigos, né? Apesar de não ter muitos amigos, mas eu tava realizada. Ainda
Exato.
Quero ter mais uma experiência dessa, internacional.
Ô, Titi,
mais uma.
Eu posso te começar? Vou começar fazendo uma pergunta, que é o seguinte. É, uma coisa que a gente percebeu desde que a gente chegou aqui em Portugal, é um país da Europa, né, que tá aqui, daí do lado tem a Espanha, daqui a pouco você tá na rua, tropeça num alemão, tem sempre alguém falando outra língua perto de ti. É, e isso meio que te ajuda no dia a dia, tu perceber a necessidade, né, tu fala assim, pô, eu deveria saber pelo menos dar bom dia em alemão, ou falar, olá, tudo bem, meu nome é Cláudio em inglês, sabe, aquela básico do básico. Aí eu queria te perguntar, teacher, tu que vive, né, a tua vida é falar inglês no Brasil, que é um país que eu... Aos 31 anos que eu morei aí, eu percebi que a gente tinha muito, muito pouca oportunidade de ouvir um outro idioma.
Sim.
Né? Aqui, por exemplo, vou dar um exemplo de televisão. Aqui em Portugal, as entrevistas... Por exemplo, o Boris Johnson. Essa semana caiu o Boris Johnson e o quê? Você vai ver uma entrevista com ele aqui na televisão em Portugal, a entrevista é legendada. Ou seja, mas tu ouve a voz dele em inglês. Aí no Brasil, geralmente, as entrevistas são dubladas. Então você não tem contato com a língua nunca, né? Tu percebe isso também? E isso é uma dificuldade para as pessoas?
É uma dificuldade enorme, porque a gente não é exposto ao idioma, né? Então, desde pequenos, as crianças não são educadas a ouvir, assistir um filme já em inglês. Elas são... A dublagem brasileira é maravilhosa, amo, é uma das melhores do mundo. Porém, é utilizado o tempo todo. E quando a gente quer aprender um idioma, isso acaba atrapalhando. Porque a gente se acostuma a ouvir. Por exemplo, pega um desenho animado, tá? Pega Peppa Pig. A Peppa Pig é ótima, todo mundo adora. O inglês dela, uma criança, um adulto assistindo inglês, a Peppa Pig, consegue aprender muita coisa. Porque é um inglês claro, é um inglês muito bem pronunciado, só que as pessoas têm medo de ouvir. Porque elas já se acostumaram com a dublagem. Elas vão sempre para a dublagem, sabe? Então, isso acaba sendo ruim. E essa questão da entrevista mesmo, né, Claudinho?
Sim.
Em vez de colocar em legenda, o que seria mais fácil, no meu ponto de vista, sempre tem alguém falando... Tem
por
tradução
cima.
Simultânea.
Exato.
Né? Apresentação de Oscar. Sempre tem algum tipo de tradução que a gente acaba... indo pra isso porque fica mais fácil, né? Imagina tu tá ali assistindo um filme ou a tua série favorita e não quer forçar, sabe, a leitura. Ah, eu não quero ler, tem que pegar meu óculos. Assim. E a pessoa acaba indo pro lado que é mais fácil.
Exatamente.
Isso é péssimo porque a gente não treina o ouvido. Porque o ouvir inglês é essencial para que a gente consiga perceber sons e consiga daí reproduzir. Porque primeiro a gente ouve, aprende a ouvir, depois aprende a falar, né? Essa é a maneira como a gente aprendeu o português. Em inglês não é diferente, só que a gente precisa desse tipo de exposição.
Exatamente.
E essa exposição é precária no nosso país. A não ser que a gente se esforce para fazer isso.
Isso, exatamente. Isso. Até isso é uma coisa que eu...
Na zona de esforço.
Exato. É uma coisa que eu percebo muito, nós que somos do sul aí do Brasil, nós morávamos em Santa Catarina, a teacher tá no Rio Grande do Sul, a gente tem muito contato com os argentinos, por exemplo, né? Então, você vai ver, a gente tem mais... Não é facilidade em falar, não é isso, mas é aquela...
Ouve mais, né?
É, não dói o ouvido quando tem alguém falando espanhol, castelhano perto da gente, porque a gente tá mais acostumado com isso, né? Uhum. Mas a gente sabe que isso também não é regra geral pra quem mora lá no Rio de Janeiro, ou mora, sei lá...
Pra cima, né?
É, mais pra cima num estado que é mais longe, assim, de uma fronteira, né?
É, e também assim, né?
É de trânsito aqui, né?
É.
Tem espanhol em
Exato.
Português.
Ah, é. Não, é verdade.
Justamente porque o pessoal vem muito pra cá, né? E vão até as praias de Santa Catarina, ó, que Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Exato. E acabam conseguindo se guiar por causa das placas. Mas a gente não tem mesmo esse
problema. É verdade. É. Eles gostam, os argentinos gostam tanto da gente aí no sul que deixam a sogra em Alegrete, né? Isso acontece também. Também.
Esquece, deixa ela lá no posto.
Uma coisa que eu acho muito bacana também, Tietchan, é que assim, é quase que inevitável a gente tirar dos nossos filhos o YouTube, né? Então a gente tem que tentar limitar o horário que eles vão assistir e controlar o que eles vão assistir, né? Tipo, YouTube Kids, a gente seleciona os vídeos que a gente autoriza, que a gente já sabe que pode, que eles podem assistir, que tem algum conteúdo relevante pra eles. É, pelo menos nós fazemos assim. E eu acho interessante, por exemplo, os brasileiros, as brasileiras youtubers que vão morar em outros países. Por exemplo, o canal da Lele, que a nossa filha assiste. Que ela mora no Canadá, né, com os pais. E ela ensina várias palavras em inglês no canal dela de forma super natural. Sim. Então já começa. E a nossa filha de 4 anos começou a aprender inglês aqui em Portugal com 3 anos na creche. Né? Ela tem aula, só, claro, são 30 minutos, 30
por
minutos
semana,
por
básico,
semana, mas
básico,
já começa, né? Já começa a inserção. Então ela já tem curiosidade em várias
palavras.
Foi ontem
palavras. Que ela acordou, good morning.
É, já tem curiosidade em várias palavras. E essa coisa natural, assim, desde que eles são pequenininhos, é muito importante, né?
Sim, é muito importante. Tem um canal no YouTube que eu acho fantástico, que é o Super Simple Songs, eu não sei se vocês conhecem.
Não.
É só, ele foi criado por professores de inglês para ensinar adolescentes e crianças, sabe, a falar inglês. E tem musiquinhas, tem, sabe aquelas músicas de criança mesmo? E é muito legal porque o pai aprende junto. Aí os pais que querem trazer o bilinguismo para dentro de casa, podem, porque é de fácil entendimento, tem muita imagenzinha, eles fazem mímica. E quanto mais cedo a criança for exposta ao inglês, melhor.
Uhum, tá? Claro.
Mais cedo ela vai ter... Porque assim, até os 7 anos, todas as línguas que nós temos contato, a gente vai ter facilidade lá na frente. Quando a gente resolver aprender, isso já não falar, né? Uhum. Então, criança, o que o pessoal fala é que criança tem facilidade, o cérebro é uma esponja, e criança não tem aquilo que a gente tem, que é vergonha.
Uhum,
vergonha, medo de errar. A criança não tá nem aí, porque ela não sabe nem falar português direito, não sabe nem falar a língua materna. Então, falar outro idioma, pra ela, sabe, não vai fazer diferença. Então, é muito legal, já desde cedo agora, com o YouTube... Com tudo isso, a gente colocar as crianças. Ela tá aí, a Aninha. Tá.
Apareceu.
Olha ali, as pessoas querem te ver.
Ah, não, tô com vergonha.
Se vergonhou? Que vergonha!
Ficou com vergonha.
Linda, meu Deus, ela é muito linda.
E é engraçado, né? Porque as crianças que moram em famílias bilíngues. É, elas têm uma facilidade de aprender os dois idiomas de forma muito natural, né? É, eu tenho uma prima que mora na Irlanda, que é brasileira, casada com um irlandês. Tem 3 filhas, 3 meninas, e tá grávida do quarto. E não sabe se é menino ou menina.
Não tem Netflix!
Não tem Netflix, não tem TV na casa dela. Ela mora bem no interior. Só tem ovelha, só tem ovelha.
Também e... Não
tem camisinha
não
também.
Não, tem. Não existem métodos anticoncepcionais no interior da Irlanda, a gente já sabe.
Mas a gente já falou que ela tá repovoando o mundo com pessoas boas, segundo ela. Com
aquele negócio que
boas,
diz que o interior tá acabando na Irlanda com prima da Amanda é mentira.
Não, se todo mundo tivesse 3, 4 filhos, né, pessoas boas se reproduzindo, seria ótimo, né?
O trabalho dela tá muito bem feito. Aí não tenho.
E aí, muito engraçado, porque ela faz perguntas em português pras filhas, né, e as filhas respondem em inglês. Por quê? Elas convivem mais com pessoas que falam inglês, na escola, Né? Elas vão numa escola Montessori com o pai, que é irlandês, com o avô, com a avó, com os tios. E só uma mãe, né? Uma pessoa que é brasileira, que fala o idioma com elas. Mas elas sabem os dois, elas respondem os dois, sabem contar em inglês e em português. E é muito interessante isso, porque realmente funciona, né?
Claro.
Quando você coloca um idioma, ou quando você é de uma família bilíngue, né? Desde pequenininho, é muito mais fácil, né?
Mas eu tenho uma outra pergunta pra teacher. Aproveitar e perguntar o seguinte, teacher. Se, no caso que aqui provavelmente tem muito pouca criança ou nenhuma nos assistindo, no caso dos adultinhos, nós...
Como destravar?
Como que a gente destrava o inglês, meu Deus do céu? E começa a ter pelo
tem
menos um pouquinho de menos vergonha.
É porque tem muita gente com medo, né? Adulto de 30 e poucos anos, ou 40, ou 50 anos, que quer aprender, quer trabalhar no exterior, quer trabalhar para uma multinacional, né? Ou, por exemplo, é da área de TI, né? Área tecnológica, que precisa muito do idioma para programação. Então, como a pessoa consegue destravar? Porque, assim, às vezes só fazendo um curso não é o suficiente, né? Porque ela precisa de um clique na cabeça para realmente dizer assim, não, eu posso, né?
Uma virada de chave, né?
É.
Virar aquela chavezinha. Tem várias técnicas que ajudam, tá? E que nem a Mandinha falou bem no começo, a constância, a consistência é primordial. Por que que a gente precisa da consistência? Não é aprender coisas novas todos os dias, mas revisar. A gente precisa revisar. É mais importante a gente revisar o que aprendeu do que aprender coisa nova. Porque a gente sempre vai ver de uma maneira diferente aquilo que a gente revisar, sabe? É fundamental fazer isso. Outra coisa, né? Tá ali na fila do banco. Ou então, hoje em dia a gente nem vai tanto ao banco, na fila do supermercado. Tem uma pessoa na tua frente e alguém te liga, onde é que tu tá? Tá, mas eu tô aqui também no supermercado. Onde exatamente tu tá? Tô aqui, tem uma pessoa na minha frente. Onde está? São pequenas coisas que são do teu dia a dia, né?
Uhum.
Imagina falar que o Claudinho usa óculos e tem barba, falar que a Mandinha tá com brinco, né? E tudo isso a gente precisa aprender todos os dias. É o inglês do dia a dia. Não deixar o inglês, porque muita gente acha que assim, ó, ah, eu vou pra fora, né? Vocês foram pra Inglaterra. Eu vou pisar lá, eu vou fazer o download daí.
Uhum. Né? É. Bom se fosse.
Na minha cabeça e ela vai baixar. E não é assim, né? Infelizmente não é assim. E aí a pessoa acaba tendo vícios de linguagem que são difíceis de tirar, inclusive.
Uhum.
Né? Então, fazer isso antes de ir pra fora, antes de aplicar para uma multinacional, para um emprego fora, fazer antes de ir, ou então já tá certo que vai, já começa antes, trazendo inglês pro teu dia a dia. Aí,
uhum,
conseguiu entender uma coisa, vai para outra, cria um diário. Diário em inglês, porque aí tu escreve todo dia um pouquinho, vai anotando todas as coisas. Por exemplo, ah, eu não sei como é que eu falo algo que... Eu trabalho com chave de fenda todo dia. Como é que eu falo chave de fenda? É uma coisa que é importante pra,
uhum,
ti. Faz parte do teu dia a dia.
Exatamente.
E assim é mais difícil da gente esquecer. E outra coisa, né? Repetição espaçada é fundamental. Tem vários aplicativos gratuitos fantásticos de repetição espaçada. O que eu recomendo, que eu utilizo, é o Anki. O Anki, ele traz... Ele parece um aplicativo dos anos 90, assim. Olhando, ele é muito feio, assim, coitadinho do Anki. Mas ele é fundamental, assim, pra aquilo, sabe? Pra repetição espaçada, pra trazer de volta aquilo que a gente já viu, ele é fantástico.
Uhum.
Ele é o melhor que tem no mercado. E eu tenho vários no meu celular que eu testo tudo que sai pra poder recomendar alguma,
claro,
coisa bacana, e nenhum substituiu ele. Tem uns mais visualmente bonitos, só que tem muita informação ali. Aí tu entra ali, meu Deus, o que que eu vou fazer? Onde é que eu vou? Aí não tem o que fazer. Sabe? Então isso é bem complicado. A gente precisa ter essa constância, essa consistência todo dia. Não precisa pegar e estudar 4, 5 horas. Não!
Uhum.
30 minutos todos os dias fazem toda a diferença.
Exatamente.
Ah, mas eu não tenho 30 minutos, eu consigo 15. Faz 15,
uhum,
sabe? O importante é manter essa constância, manter a consistência.
Isso.
E uma coisa legal, sabe quando tu tem vergonha?
Vocês
já criaram treta com vocês na frente do espelho? situações imaginárias. Assim,
eu já, olha, eu já fiz isso, já, eu e o Claudinho já fizemos isso pra defesa do mestrado e do Claudinho do doutorado, de treinar na frente do espelho, né?
Funciona muito.
Funciona muito, funciona. Funciona. E, mas uma coisa, teacher, que eu acho fundamental é as pessoas não se fecharem pro idioma. Eu tenho amigas, por exemplo, de 30 e poucos anos, que elas não conseguem assistir filmes sem
dublar.
Né? Filmes no Netflix, no Amazon Prime,
coisa.
Na Disney Plus, qualquer canal.
Tipo, ela gosta tanto que duble que ela tem certeza que o Leonardo DiCaprio fala com a voz que ele fala aí no Brasil. A turma é toda, elas falam, eles só enrolam lá em Hollywood.
E assim, eu acho que a primeira coisa é você dar uma chance pro idioma, né? Então assim, ouvir, eu sei que no início, pra quem não fala inglês e quem tem dificuldade, pode soar estranho, mas dê uma chance, né? Por exemplo,
A Ana faz
né? Por exemplo, nos últimos anos, eu assisti muitos filmes e séries suecas, dinamarquesas, francesas e vários outros idiomas, e eu sempre deixo no idioma original. Por quê? Porque eu quero aprender as palavras, eu quero ter contato com aquele idioma, né? Então muito importante que você se abra para conhecer novos idiomas, novas culturas, e que você pesquise sobre vários países. Até uma menina colocou aqui que tá indo morar na Inglaterra e não fala inglês e tá desesperada.
Eu até queria complementar, porque a gente, como publica bastante matéria no nosso site, e claro, como a gente mora em Portugal, né, a gente, querendo ou não, fala bastante de Portugal. E eu lembro que há alguns anos, já faz uns aninhos, a Amanda publicou sobre como que você muda a sua carteira de motorista para Portugal, né? Quando chega aqui, a gente é brasileiro, tem que alterar. Agora mudou, vai mudar a regra aí, mas em princípio você chega aqui e tem até 90 dias para mudar para a carteira de motorista portuguesa. E aí eu lembro que um cara mandou um e-mail e ele leu a matéria e falou assim, no e-mail ele dizia assim, olá, tudo bom, tal, eu sou fulano, moro aqui em Londres há quanto tempo? 12
8 anos.
8 anos, eu não falo inglês. 8 anos morando em Londres e eu não consigo mudar minha carteira, porque eu não sei falar nem ler, como é que eu vou fazer a prova? E eu queria saber se dá pra eu ir fazer em Portugal. E eu lembro que eu olhei pra Amanda e falei, cara, como é que o cara mora 8 anos e não sabe, bicho? Tipo... Porque essa é a realidade. O que acontece, só pra complementar, é que as pessoas, por não dominar o idioma, né? Entra nisso que a Amanda falou das amigas. Não permitirem que o idioma entre na tua vida. Tu vai morar em Londres, tu vai se agarrar no primeiro que falar português perto de ti. E aí tu começa a se fechar. Tu fala, não, só fica nós três aqui, porque nós três falamos português. Uhum. Aí nós moramos 80 anos em Londres e não sabemos falar inglês, entendeu? Mas porque não, se tu não se ajudar, não vai,
né? A pessoa tem que se abrir pro idioma, tem que se abrir, tem que deixar que o idioma entre na sua vida. Ouvir músicas em inglês, assistir filmes, séries, ouvir podcasts em inglês.
Se permitir um pouquinho.
Se permitir ouvir novos idiomas, não só o inglês, como qualquer outro idioma. Porque a gente vai pegando várias informações e vai aprendendo várias palavras, é muito, muito bom.
É fundamental. Sabe que eu já tive casos de muitos alunos, assim, que foram pra fora pra estudar e aí encontraram a comunidade brasileira.
Aí já era.
E não conseguiram desenvolver o inglês. Porque a pessoa entra numa zona de conforto e ela não quer ir pra zona de esforço. Na verdade, nem gosta de ir pra zona de esforço, né?
Exato.
Mas assim, uma coisa que as pessoas pensam, eu já tenho 30, 40, 50 anos, eu não consigo aprender. Todo mundo consegue. Eu tenho alunos com mais de 70 anos, gente. E eles conseguem aprender. Eu tenho TDAH. Todo mundo consegue. Inglês é pra todo mundo, não é uma coisa absurda. É mais fácil que o português, que a gente já fala, pelo amor de Deus. Então, assim, muito... A gente precisa levar de uma maneira leve. A gente precisa se permitir errar. A gente precisa se permitir ter sotaque. O nosso sotaque é lindo em inglês. Eles amam. Inclusive, eu fiz um vídeo que vai ao ar pro YouTube falando justamente sobre isso. Não, foi um vídeo curto, não foi pro YouTube. Que é da... mostrando a Sofia Vergara. Vocês conhecem a Sofia Vergara?
Ela é difícil não conhecer, né?
Modern Family, meu Deus, já assisti 3 vezes tudo.
Os meninos conhecem de certeza.
Eu amo. E assim, a Sofia Vergara, ela foi a atriz mais bem paga do mundo em 2020.
Ela é colombiana, assim, não é?
Colombiana.
Colombiana, o sotaque... Aí... a gente olha que é Modern Family, acha que ali.
Ela é muito boa atriz, né?
Ela é ótima.
Personagem.
É.
Só que, na verdade, ela é assim. Ela fala daquele jeito.
Fala.
Então, eu trouxe algumas coisas dela falando. Tipo, numa entrevista, um cara falou muito rápido. Ela, ai, o quê? Eu não entendi. Por que tu tá falando desse jeito difícil? Eu não tô conseguindo entender. E ela mora fora, ela trabalha fora, ela vive em inglês. E ela não teve problema nenhum em falar isso, sabe? O pessoal debochando do sotaque dela. Ai, ela falando, parece que tem um pinto na boca. E ela tá aí, qual o problema de eu ter um pinto na boca? Ela brincando, ela zoando com esse tipo de coisa.
Uhum.
E a gente precisa se zoar, entendeu?
Exato.
A gente precisa... Ah, errei, azar! Azar!
Sabe por quê? Porque os gringos fazem isso, né? Por exemplo, tu pega... Isso é uma coisa. Por exemplo, a gente é brasileiro. A gente vai pros Estados Unidos, a gente morre de vergonha de falar, porque tem medo de errar, porque tem medo do sotaque, não sei o quê. Aí chega um americano no Rio de Janeiro, em 3 minutos, uma caipirinha. Caipirinha. Uhum. Não é? Os caras em 2 dias estão falando português, porque eles não têm medo de errar.
Não pode ter medo, ter vergonha.
Não.
Tem que ter segurança, né? Fala errado, tenta de novo. Alguém sempre vai te corrigir.
Eu lembro... Ah, sim, na Inglaterra, nisso eles são muito gente boa.
Muito
eles,
educados.
Muita coisa, eles são muito gente boa.
E na Irlanda também. Eu lembro
eles
que
te ajudam, né?
Eu lembro que na Irlanda a gente foi conhecer uma outra cidade pertinho de Dublin. E aí a gente ia voltar de trem pra Dublin, depois ir pro aeroporto. E lá nós descobrimos que dava pra gente pegar um ônibus diretamente pro aeroporto. E aí ficamos lá um tempão, ficamos num pub conversando com outras pessoas. E aí no ponto de ônibus ficamos conversando com dois irlandeses, né, um casal. E a gente conversando ali um tempão e eles nos corrigiram. Ah, falou uma palavrinha errada? Não é assim que fala, não é assim que você quis dizer esse sentido dessa palavra. E eles corrigem
não, e
de uma boa.
Do pedágio, lembra? Um dia a gente tava conversando com um namorado de uma amiga nossa. E ele inglês. E aí a gente tava falando e tal. E ele perguntou, ah, como é que são as estradas em Portugal tal, não sei o quê. Eu falei, ah, as estradas são muito boas, né? Pena que tem muito pedágio. E aí, só que eu falei tools. E ele, tools? Como assim tools? Não é tools. Daí eu fiquei, não, tu, cara, é pedágio. Não, toll. Aí, por causa do sotaque, porque tu é ferramenta, né? E aí, então, daí porque na cabeça dele eu falei, não, é ruim as estradas porque tem muita ferramenta. Daí a cabeça dele, não,
como?
Ferramenta não.
Mas eles perguntam.
Mas eles te ajudam. Eles perguntam. Como assim ferramenta? Explica. Aí tá, não sei o quê. Ah, tu, ah, tu, ah, tu. Aí pronto. Mas eles numa boa, eles te... Mas isso também, eu acho que vale pra gente perceber e ter humildade. Que isso é outra coisa que eu acho que quem ensina tem muito, e a Teacher Elza é mestre nisso. Que é humildade pra ensinar os outros exige que tu tenha... É, né, quando tu quer ensinar alguém, tu tem que ser humilde, né, com aquilo que tu sabe. Tipo, não é porque eu sei que tu nunca vai saber ser um animal, não é isso, né? É assim, eu sei e posso te ensinar, né? E numa boa. E eu acho que pra quem quer aprender também, a gente precisa ter humildade pra aprender.
Sim.
Porque se a gente for arrogante, do tipo, ah, eu não preciso de inglês pra nada, eu moro no Brasil, eu não tenho interesse nenhum, ou eu moro em Portugal, não quero falar inglês... E aí eu percebo hoje aqui em Portugal, por exemplo, que é um país que só em 2019 recebeu 27 milhões de turistas, que com certeza falar inglês vai resolver muito da tua vida. Porque a maioria dos estrangeiros falam inglês.
Ó, estão perguntando aqui o nome do canal. O nosso canal é Vagas Pelo Mundo no YouTube da Teacher Elza. Teacher Elza, né, Teacher?
É.
Isso. E logo, logo vai ter curso. A conexão tá um pouquinho fraca, mas logo, logo volta.
Voltou, voltou.
Voltou. E como, quando que vai ter o curso de novo online? Para novos alunos.
Agora, em agosto, eu vou abrir uma nova turma para novos alunos. Bem no comecinho de agosto a gente já vai abrir, né? Com a minha equipe, assim. E sério, eu fico muito feliz de ver o progresso dos meus alunos. Vocês não têm noção. Sabe a questão de entrevista de emprego? Eu fiz uma entrevista de emprego em uma aula. Porque tem no meu curso tem aula e tem várias outras coisas, né? Exercícios, atividade com música. E tem algo que eu criei que se chama prática guiada. E aí, na prática guiada, é uma conversa que eu tenho com um aluno para praticar um vídeo curto, assim, de no máximo 5 minutos, para praticar aquilo que a gente viu em aula. E aí, nessa prática guiada, a gente consegue eu consigo fazer várias coisas. E uma delas, eu fiz uma entrevista de emprego.
Que legal.
Uma entrevista de emprego simples, sabe? Muito tranquila. Quais são teus pontos fortes? pontos fracos, o que que tu pode fazer para melhorar, por que que a gente pode te contratar, enfim, esse tipo de coisa eu trouxe para dentro do curso também.
Que legal.
Porque eu acho fundamental a pessoa saber, sabe?
Claro.
Porque aí em Portugal recebe, olha quanto turista recebe. E muita gente sai daqui, porque agora, inclusive, liberou a questão do visto, né? Pra ficar 6 meses em Portugal procurando emprego.
Ainda não liberou, vai ser liberado, né? Foi aprovado, mas ainda não foi publicado.
Não entrou em vigor ainda, mas já tá encaminhado.
Então tem muitas pessoas que querem vir pra Europa, né? Pra trabalhar. E nessa área que tem muita vaga, né? Hotelaria, restaurantes, bares. A questão do turismo, né? De transporte, de turismo.
Posso dar um
Mas
exemplo?
Mas é preciso inglês, gente. Porque Portugal, toda a Europa, né? Recebe muitos estrangeiros. Muitos.
Eu vou...
Precisa falar inglês. Precisa.
Vou dar um exemplo pra você que tá ainda meio cético, duvidando da importância de falar inglês. Dia desse eu fui ajudar a minha cunhada, irmã da Amanda, que tem uma hamburgueria aqui em Braga, na nossa cidade, que é muito boa. E aí... a gente foi, ela me pediu ajuda lá num fim de semana, e aí eu fui lá ajudar. E aí tá, fui lá atender, ajudar tal, porque ela tava com dificuldade com funcionário e tal, fui lá ajudar. E aí chegaram 3 rapazes, eles trabalham numa multinacional, e falam inglês, óbvio, só falam inglês. Eram 2 alemães e um que é, da onde que eu te falei que ele era?
Não
Nepal,
lembro.
Sei lá, país pra lá. Aí tá, e aí os 3 estavam jantando junto, porque são amigos de trabalho. E aí eu fui atendê-los, tá, inglês, atendi, tá, beleza, tá. Aí terminou o atendimento, a conta deu, o valor da conta, eles deram 8 euros de gorjeta só porque eu atendi eles em inglês.
Nossa!
Eles assim, porque é a primeira vez que eu vou na gente, aí ele falou, obrigado de coração, foi a primeira vez que a gente foi num restaurante aqui em Braga, né, onde a gente mora, e que eu fui atendido do começo ao fim em inglês, me trouxeram o que eu pedi... A carne, no ponto que eu pedi, do jeito que foi, então tá aqui. Aí a conta tinha dado, sei lá, 42, o cara pagou 50 e falou, ó, os 8 euros de gorjeta e tal, não sei o quê. E aí ali, eu até brinquei, né, com a galera, falei assim, pô, engraçado, né, como a gente às vezes não dá bola, como tu dominar um idioma, mesmo que de maneira simples, pra atender uma pessoa numa lanchonete, não é pra dar aula, né, mas é pra atender uma pessoa.
Sim, deu básico,
como a pessoa fica agradecida, porque, meu Deus, alguém tá entendendo que eu quero uma carne mal passada, ou uma bem passada, enfim... Que parece um problema simples, mas para uma pessoa é um problema, pô. Se ninguém entende o que tu quer, né?
Uhum.
O problema de comunicação irrita. Imagina só, num restaurante, tá? A pessoa já chega com fome, achando que ela não vai estar num humor bom, né? Porque tá com fome. E aí, não conseguir ser atendido, a pessoa se irrita mais ainda. Exatamente. Claro que eles têm a noção de que eles estão em outro país. Mas, mesmo assim, é um alívio poder ter um atendimento de qualidade, ter um atendimento... eu realmente consigo aprender, consigo falar, consigo me comunicar, consigo ter aquilo que eu quero. Né? O meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego foi num restaurante, eu tinha 16 anos. Eu era recepcionista bilíngue, tá? Então, eu só atendia o pessoal de fora. No meu primeiro dia, eu já atendi um casal que eles trabalhavam na Gerdau da Finlândia, da Noruega, de algum desses países, eu não lembro exatamente qual. E aí ele largou o emprego, ele pediu uma licença de 2 anos para viajar o mundo com a família, né? Eles iam... Deu tudo para viajar o mundo com a família. E aí, o primeiro local que eles vieram foi Porto Alegre, no Brasil. Eles entraram pela Argentina, assim. E na época, o salário mínimo era, sei lá, R$ 200. Eu ganhei R$ 50 de gorjeta. Ganhei
cara.
Um quarto de um salário mínimo de gorjeta do cara, porque eu atendi inglês, sabe? Eu vendi um quadro que eles queriam... eu fiz toda a negociação de um quadro que tinha lá, esculpido em madeira. Eu ajudei eles num monte de coisa, dei dica de onde visitar. E eles ficaram muito, muito gratos.
Eles são,
isso foi no meu primeiro dia já. Então, a gente às vezes acha aqui no Brasil, não vou ter contato com estrangeiro. Tem muito, tem o tempo todo. Exato. Só que a gente não, às vezes não quer nem perceber que tem.
Exatamente.
Né? Mas faz toda a diferença ter um idioma, falar inglês, dominar inglês aqui no Brasil.
Uhum.
Eu nunca, nunca, por dominar o inglês, eu nunca perdi nenhuma oportunidade de emprego.
Exatamente. Uhum. Isso.
Sabe? Só tem a ganhar, né? Só tem a ganhar.
Aham, uhum. Só ganha. E o detalhe, o primeiro idioma é o mais desafiador, né? Porque a gente tem que criar as conexões cerebrais. Tem até na Netflix, gente, uma série que se chama Corpo Humano. No primeiro episódio, ali, 10 minutos e alguma coisa, eles falam sobre isso, sobre as sinapses cerebrais, tá?
Uhum.
Então, nosso cérebro, ele tem... Os neurônios já estão ligados, linkados numa linearidade para o português. A gente precisa fazer novas ligações para inserir um novo idioma.
Uhum.
Depois dessas ligações prontas, dessas ligações feitas, é só inserir informação. Então, tá aí na Europa, eu consegui aprender inglês, domino inglês, já falo português. Ir para a França, tu consegue aprender muito mais coisa de uma maneira mais rápida, porque já tá ali tudo linkado, já tá tudo pronto, já tá tudo feito no teu cérebro. E é muito, muito, muito legal saber disso. Porque vocês
estão
no quintal da casa de vocês, a França, por exemplo.
Uhum.
Né? Vocês estão do lado. Então, para aprender outros idiomas, isso daí serve, inclusive, para a Aninha, né? Porque ela tem contato com o inglês. E aí, depois é só ter o contato com outros idiomas que tu vai conseguir desenvolver e vai conseguir aprender de verdade.
Uhum.
E eu acho lindo esse jeito que a gente aprende.
Ah,
né?
Sim.
Por isso a questão da repetição espaçada, uhum, que eu tava falando pra vocês. Porque ela vai, sabe, os neurônios, quando eles linkam, eu vi uma coisa uma vez, né? Aí eles vão linkar numa ligação fraca. É a mesma coisa que, tipo, o que, que vocês comeram há 3 dias atrás?
Uhum.
Muito dificilmente vocês conseguem lembrar.
Exato.
Porque linkou uma vez, o cérebro, isso aqui é inútil. E quebra essa conexão. Só que no momento que a gente acessa aquela informação de novo, a gente vai reforçando as conexões cerebrais. E
exato,
aí fica mais rápido esse acesso.
Uhum.
E é surreal, assim. A gente acessa mais rápido, a gente consegue ter um contato, um pensamento no
exato
idioma mais rápido, entendeu?
É, e é isso que a teacher falou de ser a porta para outros idiomas, tem a ver também porque, assim, por exemplo... A teacher usa um método para ensinar, que ela encontrou uma forma de ensinar. Mas também é importante dizer, né, que cada pessoa vai desenvolver o seu método de aprender.
Sim, de
né?
estudar.
Tem gente que vai se dedicar uma hora por dia, tem gente que não vai se dedicar, tem gente que vai fazer uma vez por semana,
uhum,
meia hora, tem gente que vai fazer 7 horas por dia, porque é um maníaco e quer aprender rápido e já quer sair falando. Tem gente que não, vai só quando falar com a professora, também não sei. E aí isso que é legal, porque quando a gente encontra o nosso método, eu sou publicitário, né? E aí eu digo isso por quê? Porque muita gente, mas pô, tu é um cara criativo. Como é que tu faz? Aí eu falei, tem método mental, né?
Cada um vai
criar.
Você cria
um método, por exemplo. Veio o problema, entre aspas, que é criar alguma coisa. Então eu criei um método, mas é meu. Eu, às vezes, uhum, eu não sei nem explicar o que, que eu faço, mas eu consigo sair dali porque eu criei o meu método.
Uhum.
E aí tem muito a ver com isso também, né, teacher? Que é, tu cria o teu método de aprender. E aí, quando tu desenvolve esse teu método, né, e tu aprendeu, tu vai falar, opa, funciona. E aí, tu começa a replicar em outros idiomas. E isso é sensacional, né?
E algumas pessoas entraram aqui na live, Claudinho, falando que chegaram na Inglaterra e que estão com medo, né, que vão ter aulas de inglês e estão com medo. Então, a primeira dica é evite fazer só amigos brasileiros. Ou melhor, tente fazer principalmente amigos ingleses, locais. Né? Por quê? Porque você vai ter contato com o idioma durante horas. Imagina você ter uma melhor amiga inglesa, que você pode ir num café, que você pode ir num pub, que você vai sair pra jantar fora.
Isso. E que não vai ter o arrego, né?
E
que ela não sabe te ajudar.
Você,
né,
vai conversar com ela o dia inteiro em inglês. Você vai mandar mensagens no WhatsApp em inglês. Vocês vão assistir filmes em inglês no cinema. Então, assim, evite andar só com brasileiros pra poder realmente fazer uma imersão no idioma. Né? Quem tá pretendendo morar fora... precisa se dedicar muito. Se você ainda tá no Brasil, você tem que tirar um tempo do seu dia para estudar inglês, ou ouvir música em inglês, ou ouvir podcast, treinar, né, baixar aplicativos, fazer um curso.
Seguir a Teacher Elza,
seguir a Teacher Elza, exatamente. E ter todo dia esse contato com o idioma, porque assim, inglês, assim como qualquer outro idioma, qualquer coisa que você coloque energia naquilo, é esforço, você precisa de dedicação, né? Quando você quer aprender alguma coisa, você precisa se dedicar.
É, e o inglês, ele abre não só portas na tua vida, mas abre, parece que, uma janela na tua cabeça, porque tu começa a ver o mundo de uma maneira diferente.
Exatamente.
Não tem mais travas, né?
Uhum.
Vocês estão aí em Portugal, vocês falam inglês, vocês podem ir para qualquer outro país aí de perto, ou longe, uhum. ou que seja, não vai Exatamente. Ter a barreira do idioma. O mundo tá de portas abertas para ti. Sim. É uma sensação de liberdade, sabe? De poder ir e vir. Vocês estão aí em Portugal, nada impede que vocês queiram ir para a Austrália. Uhum. Vocês possam, vocês vão poder ir para a Austrália.
Exato.
Ah, e aí depois que eu sou da Austrália, eu quero morar, sei lá, no Japão, sabe? Vocês vão ter essa mobilidade, porque é só dominar o inglês.
É verdade.
Né? Dominar o idioma, depois localmente aprende uma palavra, outra, vai aprendendo no dia a dia. Mas o inglês é o fundamental para se comunicar com o mundo inteiro.
É verdade.
Inteiro.
Uhum. É verdade. Então, não, assim, e assim, ó, teacher, sabe uma coisa que é interessante? Aí eu falo do meu percurso acadêmico também. Uhum. É, cara, muito, né? Eu vou colocar assim, o pessoal aí, os francófonos, o pessoal que fala francês e os espanhóis que me perdoem, mas o maior domínio de conhecimento e publicações está em inglês. Uhum. Publicações científicas, né? Então, assim, quando tu consegue ler um texto em inglês, ouvir uma palestra de alguém ou de algum cientista, alguma pessoa que você segue dentro da academia em inglês, e você olha para aquilo e fala, cara, que legal, parece que o mundo abre na tua mente, assim, ó. Por quê? Porque a gente tem muita coisa em português, aí a teacher pode até dizer melhor do que eu, que é assim, as traduções às vezes não são, né, as melhores. Então pega um livro que em inglês fala uma coisa e vai para português, é dureza. E aí, quando tu olha aquilo e tu consegue ler, tu fala, meu Deus, olha o que eu tô acessando, né? Também a importância desse conhecimento de informação que tu vai ter, que hoje, claro, muita gente fala inglês no mundo, acho que é uma das línguas mais faladas, tirando o chinês aí, que daí os caras avacalham também, tem um bilhão de chinês.
Bilhão.
É, bilhão, os caras são bilhão, mas assim, tu né, se um tanto que eles estão sempre fazendo inglês, né? O chinês, ele fala mandarim, mas ele fala inglês também, porque senão
não dá. Tem que entender pro resto do mundo, né?
É. Então, assim, só pra dizer isso, que além do dinheiro que a gente falou, que tu, dominando o inglês, tu pode ganhar mais dinheiro, ter mais portas abertas no sentido profissional, no sentido pessoal e acadêmico, né? Quem quer estudar mais, fazer mais curso e tal, abre uma janela de conhecimento, né?
É. É, e assim, em relação a filme, série e tudo que a gente tiver contato com o inglês é fantástico. Sabe uma coisa que dá pra fazer? Eu assisti a filme e é de uma maneira que eu recomendo pra quem tá aprendendo, tá? Pegar, assistir um filme ou uma série e uma parte daquele filme, pegar e colocar, assistir com legenda em português, áudio em inglês, porque a gente precisa entender o que está sendo dito. Depois, tirar o áudio, a legenda em inglês e colocar a legenda em português, colocar em inglês. Depois, tirar a legenda e, por último, virar de costas, a mesma parte. Então, assiste a primeira parte, legenda em português, depois troca a legenda para inglês, depois tira a legenda, depois vira de costas. É uma... porque a gente consegue entender o inglês que está acontecendo atrás, assim, quando a gente não consegue enxergar, não tem leitura labial, a gente não vê as expressões, né? É uma das formas. E outra coisa legal também de fazer é shadowing. Shadowing é pegar uma parte de um discurso, assim, uma conversa, um monólogo ou diálogo, e colocar em até 3 minutos, porque 3 minutos a gente fica horas trabalhando em cima, anotar as palavras e perceber os sons, junção de palavra, fazer daquele jeito que eu faço em muitos vídeos, que facilita para nós, sabe, para falantes de português, para ler e aí a gente já consegue pronunciar, fazer isso, e ir imitando, percebendo entonação, percebendo a mudança, né, que dá o idioma, tanto na frase quanto em cada uma das palavras, porque tem entonação na frase, tem entonação na palavra. E isso a gente pode fazer com qualquer idioma, né? E com o inglês é muito bom, porque a gente tem acesso a isso. E tem aquele trabalho, todo o trabalho vocal que um personagem, que um ator vai fazer. Então é muito bom fazer isso na hora de aprender inglês, na hora de pra evoluir, sabe? Porque aí a gente tem medo de falar errado, a gente tem medo de entonar errado, a gente tem medo... Isso daí a gente vai perdendo medo. Porque aí tá vendo um nativo ali falando e tu tá desenvolvendo, sabe? Desenvolvendo inglês. E é bom porque aí tu vai adquirir, tu vai ter uma confiança que que a gente normalmente pena pra ter.
Uhum. Né? É verdade.
É, outra dica legal, né, teacher, é assistir filmes que você já assistiu, que você já conhece a história, em inglês, né, com áudio em inglês original, e com a legenda em inglês. Então você já Sim. sabe o contexto, você já sabe o que as pessoas estão falando, mas aí você vai percebendo as palavras, vai... E também pegar séries mais simples, não filmes tão complexos, né? Por exemplo, Sim. Modern Family, Friends, sei lá, né? Algumas outras séries. Né? Isso, é, Two and a Half Men, sei lá, qualquer série que você goste, que você ache engraçada, que são diálogos muito simples.
Pessoal que quer ir pro exterior trabalhar coisa ilegal pode assistir Breaking Bad.
Breaking Bad. Né?
Breaking Bad é muito
House of Cards.
Tem uma parte mais técnica ali, química, que é mais complicada.
House of Cards é mais complicado que a
House
política.
Of Cards já é um profissionalismo,
mas tem,
né?
Mas muito. Tem várias séries legais,
Blinders
assim.
Peaky Blinders também é ruim. Peaky Blinders porque é inglês e irlandês.
Pois é.
É.
Né? Aí o inglês, eles não falam my, eles falam me muitas vezes, né? De vez em quando eles falam my ali, mas não é my car, é me car. Então é complicadinho, assim, é muito localizado, acho que é muito local. Aí o Peaky Blinders, eu amo Peaky Blinders, sou fã.
Nós fomos nos locais da gravação em Birmingham, lá na Inglaterra, fomos, passamos por lá. Tinha várias coisas pra vender do Peaky Blinders no país. Quando a gente foi em 2019, eu acho que é naquele ano que tava
começando,
tava bombando,
né?
A série, é verdade.
Ai, eu sou muito fã de Peaky Blinders. Só que o inglês, pra aprender inglês, é meio ruim.
Exato.
Sim, sim, não, tem que começar com séries mais simples, né? Com diálogos mais curtos, que você já assistiu, né? Friends, todo mundo já assistiu. Alguns outros séries de comédia, né? Que tem linguagens fáceis. E o inglês americano, pra nós brasileiros, eu acho que é mais fácil de aprender.
Ah, sim.
Porque é o
que mais a gente ouve.
É, né? A gente ouve mais, tem mais contato, né?
E com música,
filmes, músicas. E o sotaque é muito melhor, ele é muito mais simples. A linguagem é igual você aprender, quem é um estrangeiro, vai aprender o português do Brasil ou português de Portugal? O português do Brasil, ele é uma linguagem mais simples, não é tão formal.
Exato, aqui em Portugal é uma linguagem mais... É que nem o inglês britânico, né?
Exatamente.
Uhum.
Que é muito mais formal e tal, né?
Exatamente.
É.
E aqui a gente não tem contato com o inglês britânico, praticamente.
É, pouco, é pouquíssimo.
É,
exato.
É.
Titi Elza, e pra entrevista de emprego, né? Quem tá se candidatando pra vagas de emprego, preparou um currículo em inglês, quais as dicas que você pode dar pra ter mais confiança na hora de responder? Eu vi que ali no post que a Titi Elza fez, né, convidando pra live, ela colocou várias perguntas já pra entrevista de emprego em inglês. O nosso site, no vagaspelomundo.com.br, também tem várias matérias com dicas de como se comportar na entrevista de emprego, né? Que você pode pesquisar lá no Lupinha, entrevista de emprego ou currículo, que tem várias matérias para te ajudar. Mas como que a pessoa pode se preparar, né? Ela já sabe, assim, qual é o requisito para vaga, ela já leu a descrição da vaga, ela já sabe as palavras-chave que tem que ter, quais são os skills, né? As habilidades para aquela profissão, para aquele emprego. Como que ela se prepara? Ela pode escrever o que ela vai responder primeiro, treinando essas perguntas em português e inglês para ela saber o que ela vai responder, o que ela pode fazer?
Primeiro, eu acho que é fundamental saber responder coisas da área, né?
Uhum.
Porque coisas da área, saber, por exemplo, eu sei mexer em um Word. Então, saber falar coisas que são referentes àquela área, coisas que tu vai precisar saber. Eu tenho tais habilidades, eu tenho tais skills, eu consigo desenvolver determinadas coisas. Também, uma coisa, não ter vergonha de falar que não entendeu, porque todo mundo sabe que tu não é nativo, entendeu? Então, pegar e falar, I'm sorry, I didn't get it, eu não peguei, eu não entendi, pode repetir, por favor. Isso tá morrendo de medo. E outra coisa, ter confiança, acreditar em si. Porque no momento em que a gente bateu o medo, o que que tu faz? Bateu um pavor, tu não consegue desenvolver, tu não consegue falar. E o pavor dá um branco, gera um medo absurdo na gente.
Uhum.
Então é bem importante acreditar em si.
Uhum.
Respirar fundo e acreditar, não, eu vou lá, eu consigo fazer isso. Eu vou lá... Sabe aquele primeiro aquele casal que eu falei pra vocês que eu atendi, que estavam viajando pelo mundo? eu nunca, quando eu falei com eles, eu nunca na minha vida tinha falado com estrangeiro. Nunca. E aí, eu não tinha ido pra fora, sabe? Então, eu respirei fundo e pensei, não, eu tô aqui porque eu sei. Eu tô aqui porque eu consigo fazer isso aqui. Então, e eu fui lá e arrasei. Então, é isso, tu precisa acreditar em todo o teu esforço, que todo o teu esforço prévio, todo o teu contato valeu a pena.
Exatamente.
Sabe? Eu tentei, eu me preparei, coisas assim, tem frases que são perguntas que todo mundo pergunta em entrevista, né? Ah, eu quero, quais são os teus pontos fracos, pontos fortes? Tem tipos de entrevistas que perguntam isso. Tem outros, como no Canadá, eles dizem assim, ah, nosso método de entrevista é tal, já na hora que eles te chamam para entrevista, né? E aí tu pode pesquisar as perguntas que são mais comuns daquele método de entrevista. Uhum. Isso eu achei bem legal, porque eles sabem legal. Direitinho passar. Ah, uhum. Vocês não são nativos? Tudo bem, o nosso método de entrevista é tal, então te prepara para isso. Uhum. E deu. Então uhum. eles são muito receptivos para não nativos.
É, e os né? recrutadores, normalmente, eles vão querer te perguntar coisas técnicas da sua área. Então, por exemplo, se você é um programador uhum. né, de TI, uma da área de tecnologia, quais são as linguagens que você domina? Quais são as ferramentas que você domina? É. Quantos anos de experiência você tem em tal área? Você já trabalhou em quais empresas e quais atividades e funções desenvolveu? Quais projetos que você liderou? Trabalhou? Durante quanto tempo, né? Então, assim, você tem que ler muito bem a descrição da vaga para saber o que a empresa quer daquela função, para ver se o seu perfil vai se encaixar. Por exemplo, se você trabalha com você trabalha com Java, você trabalha com cybersecurity, você vai responder para ela o que você sabe uhum. e quais você está aprendendo, se você tem certificações e quais Exato. Você tem disponibilidade de aprender também. Por exemplo, se ela te fizer uma pergunta assim, ah, mas eu gostaria de da linguagem... sei lá, qualquer outra linguagem
Python.
De Python, né? Que é muito comum de tecnologia. Você tem domínio? Você pode responder, olha, não tenho domínio nessa área, mas eu tenho bastante facilidade em aprender. Exatamente. Você tem que saber ali, ter um jogo de cintura na entrevista, tanto na entrevista de emprego online, quanto na presencial. E uma dica muito importante é você se sentar, né, antes do computador, com o tempo, fechar todos os programas, ficar num ambiente tranquilo, só você avisar todos da casa que você vai entrar numa entrevista de emprego, fechar todos os programas do seu computador, testar a sua internet, colocar uma boa luz, olhar para a câmera, né? E ficar seguro. A gente fica muito nervoso em entrevista de emprego, normalmente a gente começa a se mexer muito na frente da câmera, né? Então é importante que você coloque as mãos assim, ó, na mesa, que você tenha confiança, que você consiga se manter tranquilo para conseguir ouvir bem a pergunta e responder a pergunta. Não fica já pensando na próxima. Presta atenção no recrutador.
Exato. Aí eu queria até aproveitar e dizer isso entrevista de emprego em multinacional, né? É importante também, né, teacher, que as pessoas percebam que quando vão para uma entrevista de emprego em uma multinacional, existe um conceito, uma cultura de multilínguas, né? De multiculturas dentro daquela empresa. Uhum. Então, o que a teacher falou é importante, até para tranquilizar quem vai ter uma entrevista de emprego em inglês futuramente, ou tão nessa semana, enfim, é, a pessoa do outro lado, ela sabe que você não é nativo. Partindo desse pressuposto, a tendência é que ela seja amável contigo, né? Porque ela precisa de ti, senão ela não ia estar te entrevistando, ela não ia ter interesse em ti. Mas claro, que tu tem que estar preparado para as perguntas, e não é feio dizer que não entendeu. E aí, teacher, eu queria te perguntar não sei se te fazer uma pergunta ou uma colocação, mas é o seguinte, às vezes que eu estudei inglês na minha vida, o professor sempre dizia assim, keep simple, vá sempre pela... Para de tentar falar traduzindo na tua mente, porque a gente é brasileiro, a gente começa a responder e já conta do papagaio, que daí a minha irmã, né? O senhor não sabe, mas a minha irmã... E aí o meu pai, ele fala, não.
Ou a gente quer falar muito bonito, a gente quer falar rebuscado, né?
Não, simples.
E assim, você pode responder de uma maneira mais simples, né? E se preparar antes da entrevista, né? Escrever quais são as suas habilidades, né? A sua história.
Fazer uma colinha, né?
Faz uma carta descrevendo quem é você em inglês, que isso vai te ajudar muito, muito, muito na entrevista.
E levar contigo. Né? Porque tá ali esperando e já vai dando uma olhada, vai dando uma lida, porque não tem problema nenhum, a gente vai ficar, é normal o nervosismo,
claro.
É normal, não tem o que fazer, assim, né, além de acreditar em ti. Aquela colinha, ela dá uma segurança.
Exatamente.
Que por mais que a gente já decorou aquele negócio, de tanto que leu, mas aí tu pega aqui que eu anotei, eu tô com um papelzinho aqui que eu anotei, sabe? Eu posso só dar uma olhadinha, porque eu tô nervoso, eu tô preocupado, tô só um pouquinho, sabe?
Exato.
E quando tem entrevista de emprego online, teve um aluno meu que ele fez assim, a gente trabalhou todas as perguntas, né, que ele poderia ter. Um entrevistador com ele e a outra metade a cola, sabe? Então isso é muito, muito, muito legal.
Claro.
Muito bom pegar e olhar a cola tá ali. Ele não só um pouquinho que eu deixei anotadinho aqui, sabe, pra eu não me perder, porque eu fico muito nervosa. E ele falou isso de uma maneira muito natural e foi super bem. Então a gente consegue, sabe, pegar expor e falar, e eu não sou nativo, e eles entendem isso, e eles te abraçam de uma forma, porque a gente acha que eles vão não vão fazer isso.
Eles vão te destruir, né?
De maneira rude.
Não vão.
É exatamente o contrário.
Exato.
É o contrário.
E muitas eles vezes, inclusive, te ajudam. Te ajudam no sentido, mas você tá querendo dizer tal coisa? Até pra pessoa entender. Ah, sim. Ah, não. É. Entendi. Tá. Não. E aí eu acho que isso, sabe, teacher, é uma coisa também que é uma questão cultural, né? A gente quer traduzir o que a gente fala em português, traduzir pro inglês e achar que sai falando. Então, e o português é uma língua bastante complexa, né? Não é uma língua fácil. Aliás, muitos gringos dizem que é uma das línguas mais difíceis do mundo pra aprender, né? Isso sem contar com gíria e sacanagem que a gente faz entre a língua, que daí é impossível. Mas é importante manter a simplicidade, né? E sempre pelo caminho mais simples, falar o que tem pra falar e ponto final. Não ficar esticando, esticando, esticando se você não domina a língua, né? Peraí, teacher.
A conexão não tá muito boa.
Deu uma travadinha. Não sei se é a gente aqui, será?
Não sei.
Não sei. Deu uma travadinha, deu uma travadinha. Voltou, voltou.
Voltou?
Voltou.
Voltou. Ah, voltou. Perfeito. E sabe uma coisa... Problemas da internet, né?
Normal.
Foi que ao vivo hoje lhe acontece isso. Mas assim, uma coisa que é, além de manter a simplicidade, eles não gostam muito de perguntar e de saber do teu papagaio, entendeu?
Não.
O papagaio, o periquito, o cachorro do vizinho,
não.
Eles não são. Pra eles é o que importa, o teu profissionalismo. Então, eles vão te perguntar coisas relacionadas à tua profissão. O que perguntarem pessoal vai ser tipo, com quem tu mora. O que a pessoa faz, se são pessoas confiáveis, e acabou. Eles não vão entrar muito nesse mérito, assim, de pegar e, eu vou, eu quero saber da tua... Aqui no Brasil, eles entram. Eles entram muito, né? Tipo assim, tá, tu mora com quem? Aí...
Engraçado.
É verdade. O brasileiro já pergunta quanto que ganhou no salário,
também.
No salário anterior.
Aqui em Portugal também.
Não, mas no Brasil é mais. No Brasil já conta quanto que ganha, já fala tudo. Por que saiu do emprego anterior, que brigou com o chefe. Isso é uma dica importante também, né? Nunca fala mal do emprego anterior,
não.
Do chefe, né? E assim, quando a empresa, quando o recrutador te perguntar como você se vê daqui a 5 anos ou 10 anos, ele tá te perguntando isso de forma profissional. Não é pra falar que você, eu espero estar casado com
É, não, daqui 5 anos eu comecei a tomar Herbalife agora, espero estar magro. Não,
não, não
eu
quero
estar
com 5 filhos. Não, não, ele quer saber como você se vê profissionalmente.
Exato.
Se você quer, almeja, né, subir de cargo, crescer na empresa, né, então você precisa estar preparado pra responder. Se você tem um perfil de liderança, se você quer ocupar novos cargos, se você quer crescer junto com a empresa, né? Isso é muito importante.
É. E tem uma coisa aqui que eu acho muito legal, que é, tem muito aí fora. Né? Aqui no Brasil, o pessoal, eles migram muito de emprego. Fica ali um tempo numa, cansei, vou pra outra, cansei, vou pra outra. O que não é ruim, porque aí tu consegue, de uma forma legal, ter acesso a vários tipos de propostas da tua área. Né? Sim. Eu quero... sei lá, administração, aí trabalha com licitação num lugar, aí trabalha com administração de sei lá o que em outro, enfim, vai migrando, tá tudo certo. Só que aí fora, o que eles querem são pessoas mais estáveis. Então, é muito comum chegar numa empresa e ter quem trabalha lá está 20, 30 anos na empresa e segue lá e está bem, porque eles gostam de manter quem está ali. Eles não gostam dessa migração de emprego. Exato. Então, eles fazem de tudo para te manter, para que seja um ambiente agradável para ti. Uhum. Né? E isso, assim, toda a experiência que eu tive com alunos que moram na Irlanda, Canadá, Estados Unidos, eles têm muito essa cultura, a cultura de te manter ali. Uhum, eles gostam disso. Então, a questão de como que tu te vê daqui a 5 anos? Eu me vejo aqui, é uma das coisas que eu acho que são importantes. Ah, a gente acertando, tudo bem, eu quero, me vejo num outro cargo aqui dentro da empresa, crescendo junto com a empresa, né? Verdade. É uma das coisas que eles gostam de ouvir. Claro, tem que ser verdade, né?
Pelo amor lógico. Deus,
tu quer só aquele emprego para migrar para outra, né? Já
é combina. Verdade.
Mas, sendo algo verdadeiro, realmente, eu tô nessa empresa porque eu tenho vontade de crescer e me estabilizar aqui, tu consegue lá fora. Tu consegue ficar de uma maneira estável e por muitos anos sem se preocupar, porque eles vão cuidar de ti. A empresa vai tanto te dar a possibilidade de cursos, né? Ali, eu vou fazer, não sei, Python. Aí vai lá e vai fazer o curso de Python, Python. Não sei.
Eu também não sei, mas é.
Uhum. É, enfim, um dos dois.
Enfim.
E aí, né? Com isso, eles vão te possibilitar várias coisas, porque eles gostam muito do profissional. Ah, tá, tem profissional, mas quer crescer, ótimo, a gente te ajuda. E eles estimulam, eles incentivam isso.
É verdade.
E eu acho que é uma coisa que também o brasileiro precisa considerar, né? Na hora de entrar numa empresa, não entrar só pensando, vai lá no Vagas pelo Mundo, eu vi, tem 2 vagas legais, né? Uma que tá tudo bem, eu consigo visto mais fácil nessa aqui, mas outra que é a que eu realmente quero. Aplica pra que tu realmente quer.
É verdade.
Porque, a gente só vai encerrar, Titi, aqui a gravação do podcast.
Ah, é verdade.
Pra quem está... a gente continua mais um pouquinho aqui no Instagram.
Quem está nos ouvindo somente no seu streaming preferido aí, Spotify, provavelmente, nós estamos transmitindo essa live no Instagram. A gente já deixa o convite pra você nos seguir, @vagaspelomundo. Nós vamos conversar um pouquinho mais aqui com a Teacher Elza no Instagram. Quem tá aí, fica, porque a gente vai ficar mais uns minutinhos. E agradecer demais você que nos ouve e que nos acompanha, porque estamos chegando aos 100 mil ouvintes. Obrigado, Teacher! Tchau,
obrigada,
gente!
Beijo.
Até o próximo episódio. A gente segue lá no Instagram, quem quiser. Segue lá, gente, @vagaspelomundo e a Teacher Elza, que é @teacherelza, com Z. Gente, até o próximo episódio.
Beijo!
Beijo! Esse episódio teve o patrocínio de America Ship. Sim, se você vai viajar para o exterior, não esquece. Acesse o site americaship.com. Ship é CHIP, americaship.com. Acesse o site, escolhe um dos planos. Eles têm vários planos e, com certeza, o melhor para o seu destino de viagem. Já viaja com internet 4G, velocidade da internet alta, meu, e é muito, muito legal. Então, acesse o site, dá uma olhadinha nos planos. O Ship tem 3 tamanhos e o mais legal de tudo, você pode pagar em até 6 vezes. americaship.com. Quer fazer um carinho pra mim e pra Amanda? Não esquece. Vai lá no nosso Instagram, na arte desse episódio, @vagaspelomundo. Vai na arte desse episódio e marca o America Ship, @americashipoficial no Instagram. Também aproveita e já começa a seguir no Instagram, porque o Instagram deles é muito bom. E agradece. Fala assim, @americashipoficial. Muito obrigado por patrocinar esse podcast que eu tanto gosto. americaship.com, o nosso patrocinador aqui do podcast Partiu Morar Fora.